Para todos, mais uma vez, boa tarde. São 16 horas em Portugal, a mesma hora em Angola, são 15 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, agora 14 em Cabo Verde, 17 em Moçambique e África do Sul. António Silva Santos nas notícias a esta hora.
A Procuradoria-Geral da República de Angola ordenou hoje o encerramento dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o país. O processo teve início hoje em Luanda, no quadro do conflito interno entre pastores brasileiros e angolanos. Na capital angolana foram encerrados 7 templos, entre os quais as catedrais do Macoluso, do Alvalade, de Viena, da FTU, do Morro Bento, de Benfica e do Lar do Patriota. Uma decisão que é interpretada desta forma pelo jurista angolano Milonga Bernardo.
Terão acontecido atos ilícitos que colocam em causa valores fundamentais tutelados pela lei penal, pelo direito penal, enfim, e o Estado, em nome de, portanto, das garantias fundamentais que tutela, tem de lançar mão para se, digamos, acautelar esses direitos. É assim que a Procuradoria-Geral da República, enquanto garante da legalidade, em nome da defesa dos interesses fundamentais a que já fiz referência, tutelados pelo Estado, lançou um conjunto portanto, em Estado, digamos, despoletou determinadas diligências para se provar se efetivamente esses atos a que a IURD tem sido acusada correspondem à verdade ou não.
A interpretação jurídica de Milonga Bernardo ao encerramento dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola por suspeita de violação da lei penal angolana, a PGR encerrou hoje, já em Luanda, 7 templos da IURD. A ex-deputada angolana Tizé dos Santos lamenta a condenação do irmão José Filomeno dos Santos a 5 anos de prisão no âmbito do processo dos 500 milhões, considerando que o objetivo era atingir o pai, o ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. Citada pela Lusa, Tizé sublinha: usar seus filhos para fazer mal ao pai é sinal de cobardia. A empresária e ex-deputada angolana considera que o facto do tribunal não ter validado a carta onde o antigo chefe de Estado angolano, José Eduardo Santos, confirmava ter dado ordem por escrito para a transferência dos 500 milhões de Luanda para Londres, diz que é uma vergonha. Se o antigo presidente da República, segundo Xizé, foi ele a ordenar, então porquê que o meu irmão, Zeno dos Santos, foi condenado, questiona a ex-deputada do MPLA. O presidente de Moçambique voltou a assegurar que as forças de defesa e segurança estão a trabalhar para devolver a paz às populações alvo de ataques armados na província de Cabo Delgado, no norte do país. Filipe Nils esteve em Betuge, num campo de deslocados. A reportagem de Orfeu de Sá, Lisboa.
O chefe de Estado moçambicano visitou nesta sexta-feira o centro de deslocados do distrito de Betuge, localizado no bairro de Manono, para aferir de perto a situação em que se encontram os pouco mais de 2 mil cidadãos que fogem dos horrores dos ataques dos grupos terroristas. Num contacto com as famílias deslocadas, Filipe News, também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, garantiu que tudo está a ser feito para se devolver a ordem e a tranquilidade a muito perdidas às populações de alguns distritos desta província do norte de Moçambique.
Há jovens e depois há os que gostam de desmoralizar os jovens. Estão no terreno, é uma guerra movida, sabemos que é de fora. Às vezes trazem confusão, é guerra entre estes, é querem nos dividir. Mas eles vieram exatamente aqui porque precisam trocar daquilo que o vosso distrito, a vossa província, o vosso país tem.
A visita do chefe de Estado, Filipe Nius, à província de Cabo Delgado, rica em recursos naturais e alvo de ataques terroristas, há cerca de 3 anos, é de um dia.
E a Noruega anunciou 1,6 milhões de dólares para apoiar 300 mil crianças vulneráveis em Moçambique, uma iniciativa que vai incidir principalmente em menores afetados pela violência armada em Cabo Delgado. Os ataques eclodiram em 2017, já fizeram mais de 1000 vítimas mortais e forçaram a fuga de 250 mil pessoas dos distritos afetados. 280 milhões de dólares é quanto o governo da Guiné-Bissau precisa para levar avante o plano de contingência do setor da educação, um plano que inclui merendas escolares, apetrechamento das escolas em tempo de pandemia. Segundo o ministro da Educação e Ensino Superior, Djibril Baldé, Nesta fase, o governo guineense procura financiamento a nível internacional para o plano de contingência.
Nós desenhamos um plano de contingência do horizonte de 18 meses, em que está tudo previsto para que possamos funcionar mesmo havendo o Covid-19. Aliás, devem ter já ouvido falar do plano. O plano está orçado em cerca de 280 milhões de dólares. Estamos neste momento à procura de parceiros para o financiar. Já temos algumas componentes garantidas do Banco Mundial, da Parceria Mundial para a Educação, da Unicef, do Plan, da CRS, que são as Caritas Americanas, que vão apoiar ao nível da cantina escolar, e de mais alguns parceiros que já garantiram apoio. No entanto, continuamos a procura de parcerias para depois podermos cobrir este plano.
Lembro que o plano de contingência desenhado pelas autoridades guineenses tem a duração de 18 meses. Dois mortos e 235 novos casos positivos de infecção por Covid-19 são os números atualizados da pandemia nas últimas 24 horas em Portugal. Na habitual conferência de imprensa da apresentação da estatística da Covid-19, a Ministra da Saúde, Marta Temido, sublinha que, apesar dos números, há aspectos positivos a reter.
Ou por outra, ontem, às 24 horas de ontem, não existia nenhum utente Covid positivo nas nossas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. É uma boa notícia, é uma notícia que faz jus àquilo que foi um esforço intenso, naturalmente, das equipas que trabalham nestas unidades.
Declarações da Ministra da Saúde, Marta Temido, ao princípio da tarde em Lisboa. Dois mortos e 235 novos casos positivos de infecção por Covid-19 são os números nas últimas 24 horas em Portugal.
O Essencial da Atualidade às 4 da tarde na RDP África, edição de António Silva Santos, e informação em permanência em rtp.pt/RDP África.